no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 25 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia, reforma tributária.
O governo entrega a segunda fase da proposta ao Congresso Nacional que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda. Márcia Fernandes.
O texto propõe a isenção para quem recebe até R$ 2.500 mensais.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil, prorrogação do auxílio emergencial.
Ministro da Economia, Paulo Guedes, confirma benefício por mais 3 meses.
O auxílio que terminaria em 31 de julho, ele segue agosto, setembro e outubro.
E mais tecnologia, inaugurado o Centro de Excelência em Tecnologia 4.0 em São Paulo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Quase 6 milhões de contribuintes vão ficar isentos do imposto de renda.
Somados aos mais de 10 milhões que hoje já não pagam o imposto, eles serão mais de 16 milhões de brasileiros.
A proposta de isenção faz parte do segundo capítulo da reforma tributária, que foi entregue hoje pelo governo ao Congresso.
Uma das principais mudanças na proposta do governo federal entregue ao Congresso Nacional nesta sexta-feira é a atualização da tabela do imposto de renda. Atualmente, quem ganha menos de R$ 1.903 por mês não paga imposto. O texto propõe a isenção para quem recebe até R$ 2.500 mensais. Com isso, 16 milhões e 300 mil brasileiros ficarão livres de prestar contas ao Leão, como destacou o ministro da Economia, Paulo Guedes.
São 31 milhões de declarantes. Nós vamos passar essa faixa de isenção de 1.900 para 2.500. Então, 16 milhões de brasileiros estarão isentos do imposto de renda. Porque nós tributamos pessoas, país de renda média muito baixa de salário. Então, a pessoa ganha R$ 2.000 por mês, já está pagando imposto de renda.
O projeto prevê redução de imposto de renda para todas as faixas salariais. Quem ganha R$ 3.000, por exemplo, agora paga R$ 95 e, com a aprovação do projeto, passa a pagar R$ 37. Quanto menos a pessoa ganha, maior será a redução do imposto. Já o desconto simplificado vai valer apenas para quem ganha até R$ 40 mil por ano. A proposta ainda traz benefícios para pessoas que querem atualizar o valor dos seus imóveis anualmente, pagando menos imposto na hora de vender o patrimônio, como explica o secretário especial da Receita Federal, José Tostes.
Ao registrar os bens imóveis na declaração, esse registro e essa informação é feita pelo seu valor original e fica registrada por esse valor ao longo dos anos. No momento que o contribuinte efetua a alienação, a venda, sobre a diferença entre o valor da venda e o valor do custo de aquisição, vai incidir de 15 a 22,5%. Essa medida ela dá a opção ao contribuinte de fazer a atualização e, sobre essa atualização, pagar somente 5%.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que recebeu a proposta, destacou que o foco agora é colocar o projeto em votação.
Não ter aumento da carga tributária é uma premissa, simplificar é outra, desburocratizar é outra e, principalmente, dar segurança jurídica. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso das discussões que serão travadas aqui na Câmara e no Senado Federal. Então esse é o nosso recado hoje, um dia de muita felicidade, nós lutávamos muito para que esse dia chegasse, para que nós pudéssemos trazer para o Congresso Nacional a discussão de mais justiça social, de mais justiça tributária, de uma carga mais leve e que sobre dinheiro justamente para a população poder investir e o nosso país continuar a crescer.
A proposta de reforma tributária também prevê mudança nos impostos pagos pelas empresas e na tributação dos rendimentos sobre capitais para aquelas pessoas que têm dinheiro investido no mercado financeiro. Na segunda-feira, você vai conhecer os detalhes dessas propostas que, segundo o governo, vão estimular a produtividade das empresas, tornar o investimento financeiro mais acessível ao cidadão comum e eliminar privilégios. Reportagem Márcia Fernandes.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, também falou no Congresso Nacional sobre a atuação do governo no combate à pandemia da Covid-19.
Segundo o ministro, a despesa do governo no período já chega a 100 bilhões de reais.
O valor empregado em ações de enfrentamento à doença e em iniciativas para a preservação de emprego e renda.
Guedes afirmou que as medidas foram importantes para reduzir o impacto da pandemia na atividade econômica.
O ministro confirmou ainda que o auxílio emergencial vai ser estendido por mais 3 meses.
O auxílio que terminaria em 31 de julho, ele segue agosto, setembro e outubro. Outubro é o mês que todos os governadores estão dizendo que terão vacinado toda a população adulta brasileira. Então nós estamos de novo com a perspectiva de controle da epidemia. Então nós estamos estendendo justamente o auxílio emergencial por mais 3 meses, quando então a população adulta brasileira estará vacinada.
O ministro da Economia estima que até o fim do ano o nível de gastos do governo volte à normalidade.
Momento Saúde.
Chegaram hoje ao Brasil 2 milhões de doses da vacina da Janssen, doadas pelos Estados Unidos.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no aeroporto de Campinas acompanhando o desembarque.
E ontem o Brasil recebeu também mais 936 mil doses da vacina da Pfizer.
Outra remessa com a mesma quantidade deve chegar neste domingo.
O avião com o primeiro lote de vacinas da Janssen, doadas pelo governo norte-americano, com pouco mais de 2 milhões de doses, pousou nesta manhã no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no local recebendo as vacinas. O outro lote, com mais de 942 mil doses, está previsto para chegar neste sábado pela manhã. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Shampman, que também acompanhou a chegada dos imunizantes, diz que a cooperação com o Brasil no combate à pandemia vai continuar.
Nossa cooperação com o Brasil na área de saúde pública tem uma longa história e nós vamos a continuar.
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, as doses vão reforçar ainda mais a campanha de vacinação.
Essas 3 milhões de doses representam um esforço extraordinário para o avanço da campanha de vacinação no Brasil.
Após desembarcar em Campinas, o carregamento saiu para o galpão do Ministério da Saúde em Guarulhos. Nos próximos dias, as doses serão distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. Reportagem Cleide Lopes.
E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é o convidado do programa Brasil em Pauta da TV Brasil.
Na entrevista, o ministro aborda os principais temas de enfrentamento à pandemia no país.
A vacinação é um deles. Vamos ouvir um trecho.
Cerca de 4 milhões de brasileiros não foram tomar a segunda dose de vacina. Então, aproveito a oportunidade para conclamar essas pessoas que procurem a sala de imunização onde você tomou a primeira dose para tomar a segunda dose da vacina. As vacinas são seguras e elas devem ser utilizadas.
O Brasil em Pauta, com a entrevista completa do ministro Marcelo Queiroga, vai ao ar na TV Brasil neste domingo, às 19h30.
E vamos agora ao vacinômetro atualizado.
O Ministério da Saúde distribuiu para todo o país 129 milhões e 500 mil doses de vacinas contra a Covid.
Do total de doses distribuídas, quase 93 milhões de vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 68 milhões de brasileiros.
E receberam a segunda dose quase 25 milhões de pessoas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
511.142 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 16.548.159 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 18.322.760.
Mais de 70 municípios do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte já podem receber de graça a instalação completa da infraestrutura que leva o sinal digital da TV para a população.
Para participar, é só preencher o formulário de adesão disponível em gov.br/mcom/digitalizabrasil.
O prazo termina no dia 21 de julho.
Vale lembrar que as famílias de baixa renda, que fazem parte do Bolsa Família, recebem kits de conversão do sinal analógico para o digital.
É uma nova fase para levar a TV digital a todas as cidades brasileiras, já que cerca de 1.600 municípios ainda operam com antenas analógicas.
O secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão, fala dos benefícios dessa digitalização.
A televisão digital é serviço aberto e gratuito. Traz benefícios para as pessoas que poderão desfrutar de mais qualidade de imagem e de som. Diversidade na programação e opções de interatividade. As prefeituras, ao aderirem, estarão levando para a população mais tecnologia e acesso à informação. Fazer parte desse processo de digitalização do sinal de TV será um marco importante para os municípios.
Inaugurado hoje em São Paulo, um centro de excelência em tecnologia 4.0.
É um grande laboratório integrado ao Parque Tecnológico de Sorocaba, que vai desenvolver pesquisas principalmente nas áreas de internet das coisas e robótica.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração do espaço e também conheceu as aplicações da tecnologia 5G voltadas ao agronegócio.
No começo da manhã, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, participou da cerimônia de inauguração do Centro de Excelência em Tecnologia 4.0, em Sorocaba, no interior de São Paulo, e conheceu diversos projetos de tecnologia de instituições de ensino e pesquisa. O centro é integrado ao Parque Tecnológico de Sorocaba, numa parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Prefeitura de Sorocaba. O objetivo é desenvolver tecnologia para a chamada Indústria 4.0, como explica o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Tadeu Cancelara.
Supondo que uma empresa tenha uma dificuldade qualquer em seu processo de produção, por exemplo, ele pode trazer essa dificuldade para cá e os técnicos aqui vão buscar soluções para resolver esse problema específico desse empresário, ou desse comerciante, ou desse cidadão até.
Outro compromisso do presidente Jair Bolsonaro em Sorocaba foi a visita ao Centro Universitário Facens, onde são desenvolvidas pesquisas com a internet 5G, um tipo de conexão de altíssima velocidade e praticamente inédita no país. Foi apresentado em primeira mão um pulverizador agrícola, que funciona com recursos inteligentes conectados ao 5G. É capaz de operar sem ajuda humana. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, falou da importância da nova tecnologia.
Todas as atividades autônomas, né, como carros dirigidos automaticamente, né, que dirigem sozinhos, os equipamentos de uma empresa trabalhando, conversando máquina com máquina, utilizando essa rede de 5G, ou seja, é um acessório excelente para as tecnologias 4.0.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou a necessidade da conectividade no campo.
Hoje nós só temos 23% de conectividade no campo, na área rural. Quando nós aumentarmos ou dobrarmos essa conectividade, a gente aumenta em 50% o PIB agrícola do nosso país. Então é muita coisa.
O presidente Jair Bolsonaro ressaltou os avanços do Brasil no agronegócio e na tecnologia.
Vocês sabem que o país que não desenvolve sua ciência, sua tecnologia, está condenado a ser escravizado por outros que detêm tecnologias.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, também participou da cerimônia e falou sobre o leilão 5G, que vai garantir esse tipo de conexão para todo o país.
Que em breve, nas próximas semanas, estaremos fazendo o leilão do 5G e até o ano que vem, todas as capitais do Brasil, presidente Bolsonaro, até julho de 22, nós teremos 5G, o standalone funcionando em todas as capitais do Brasil.
A tecnologia 5G vai trazer mais velocidade para downloads e uploads, cobertura mais ampla e conexões mais estáveis. De Sorocaba, em São Paulo, Dimas Soldi.
E agora o presidente Jair Bolsonaro está em Santa Catarina, onde deve se reunir ainda hoje com empresários.
Mais cedo, o presidente visitou a Arena Condá, do time da Chapecoense.
O estádio passa por obras de melhoria que contam com recursos do governo federal.
Na Arena Condá, o presidente Jair Bolsonaro visitou a equipe de base do time da Chapecoense. O estádio passa por obras de melhoria da estrutura e já concluiu a modernização dos refletores, que tiveram capacidade de iluminação ampliada em 10 vezes. Ao todo, foram investidos 18 milhões e 400 mil reais no estádio. Parte dos recursos é da Prefeitura de Chapecó e outra parte é do Ministério da Cidadania via Caixa Econômica Federal com emendas parlamentares. Além da visita à Arena Condá, o presidente tem encontro marcado com empresários da região, representantes de setores como agroindústria, tecnologia, turismo, comércio e transportes. O encontro está marcado para esta noite de sexta-feira. De Chapecó, Santa Catarina, Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Crise hídrica.
Daqui a pouco você vai saber como cada um pode ajudar no consumo consciente de água e energia.
Cada vez mais brasileiros estão descobrindo o tesouro direto para fazer aplicações financeiras.
No mês de maio, mais de 1,5 milhão de investidores tinham aplicações no programa, sendo que 21 mil eram novos investidores, um recorde desde 2005.
As transações no mês movimentaram R$2 bilhões e 60% das aplicações foram de até R$1.000.
O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas de forma online.
Para saber como funciona e como aplicar, acesse tesourodireto.com.br.
Agora uma oportunidade para quem está querendo comprar um imóvel.
Começou hoje o primeiro feirão digital da casa própria da Caixa Econômica Federal.
São 180 mil imóveis novos com financiamentos para todas as faixas de renda, com juros diferenciados e prazos de até 35 anos.
E uma oferta inédita no feirão são os chamados imóveis caixa.
São 6 mil unidades com possibilidade de financiamento de 100% do valor em até 35 anos e carência de 6 meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização.
Para escolher o imóvel, fazer as simulações e até enviar documentos, basta acessar a plataforma caixa.gov.br/feirão.
A Caixa espera movimentar R$10 bilhões até 4 de julho, último dia do feirão.
O Brasil passa por uma das piores secas dos últimos 91 anos.
Isso faz com que seja ainda mais importante que a população consuma de forma consciente, economizando principalmente água e energia elétrica.
O Ministério de Minas e Energia está com uma campanha para ajudar a conscientizar os brasileiros.
A professora Marcelene Castro, moradora de Brasília, conhece bem o valor da água e transforma esse conhecimento em atitude. Na casa dela, a água usada para enxaguar vasilhas sem sabão vai para um reservatório e é reutilizada para molhar as plantas. Ela também reservou tanques onde estoca a água da chuva. Para Marcelene, todas essas ações são fundamentais para garantir que esse bem tão precioso não falte no futuro.
A gente está tão acostumado com a água saindo da torneira da nossa casa, né, que a gente não se dá conta de quanto que a água é preciosa. Mas quando ela para de sair na torneira, aí a gente percebe que sem a água a gente não consegue sobreviver.
Para que mais pessoas como a dona Marcelene ajudem a preservar a água, o governo federal mantém uma campanha sobre o consumo consciente. Na campanha, dicas para economizar energia elétrica e água no dia a dia do lar.
Como economizar energia todo dia? Desligue todas as luzes e equipamentos antes de sair de casa.
No Brasil, 65% da energia é gerada pelas hidrelétricas. O problema é que o país enfrenta uma das piores secas da história, como destaca o secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira.
Nossos reservatórios estão em níveis baixos e, mesmo com a segurança no fornecimento garantida, é necessário uma maior produção de energia das termoelétricas, que são mais onerosas para os consumidores de energia. Nesse contexto, é que se faz ainda mais importante o uso eficiente da energia elétrica por todos os consumidores, evitando desperdícios. Nós reduzimos nossa conta de luz e também contribuímos para preservar a água nos reservatórios.
Para isso, ações simples se tornam fundamentais. Ao escovar os dentes, feche a torneira. O mesmo vale na hora de se ensaboar no banho. E se ninguém estiver presente, não se esqueça de desligar o ar-condicionado. Uma consciência que precisa ser desenvolvida em todos, como destaca a professora Marcelene Castro.
A sugestão é começar com a educação ambiental na escola, porque é lá na escola que os alunos aprendem a preservar as nascentes, a preservar os rios, a preservar as florestas. Aprende a usar a água de forma consciente.
O governo federal entende que, mesmo com a seca, não há possibilidade de apagão de energia elétrica, mas ressalta a importância da ajuda de todos. Você pode conferir mais dicas de como economizar água e luz no site gov.br/MME. Reportagem, Márcia Fernandes.
E um bom sistema de irrigação da lavoura pode evitar perdas em caso de seca e até aumentar a produtividade no campo.
É a chamada agricultura irrigada, que apesar da eficiência, ainda ocupa pouco espaço nas lavouras brasileiras.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quer ampliar os sistemas de irrigação no Brasil.
Na agricultura irrigada, a plantação conta com sistemas próprios de fornecimento de água. Algumas das vantagens são o aumento da produtividade e a redução das perdas nas plantações em casos de variações climáticas, como a seca. Mas esse tipo de mecanismo ainda é pouco usado no Brasil. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apenas 3% da produção agrícola é irrigada, enquanto a média mundial é de 20%. O governo federal quer ampliar este potencial. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destaca os benefícios.
Expandir a nossa agricultura irrigada trará benefícios para o produtor rural e para a sociedade brasileira. Aumento da produtividade, aumento da renda do produtor, geração de empregos, fortalecimento das cadeias produtivas, controle da inflação, ampliação das exportações, aumento do PIB e várias outras consequências positivas.
Em abril deste ano, foi lançado o Programa de Fomento à Agricultura Irrigada no Nordeste. Até 2024, está prevista uma oferta de mais de R$ 900 milhões em crédito para os produtores investirem em irrigação. A Política Nacional de Irrigação do governo federal também pretende expandir essas áreas. O produtor rural Fabrício Mitre é sócio de uma empresa que pratica irrigação no Vale do Araguaia, Goiás e Mato Grosso do Sul. Ele destaca o aumento na produtividade a partir desses sistemas.
A irrigação é uma tecnologia brilhante que traz muito mais produtividade, até 3 vezes aquela de uma área de sequeiro. Portanto, representa um enorme vetor para o crescimento sustentável do Brasil, que é o país que tem o maior potencial hídrico do planeta, né? E irrigação, como se produz mais, é a grande bandeira que o Brasil precisa defender de um desenvolvimento ambientalmente sustentável.
Hoje o Brasil tem cerca de 8 milhões de hectares equipados para irrigação, sendo a maior parte com água de mananciais. Segundo um estudo da Universidade de São Paulo, o país pode aumentar a área irrigada para 55 milhões de hectares, utilizando áreas degradadas ou de baixa produtividade. Reportagem Graziela Mendonça.
O governo federal liberou o auxílio emergencial para mais 106 mil trabalhadores.
Os novos beneficiários foram considerados elegíveis após processamento de dados realizado neste mês pelo governo.
Outros 2 mil requerimentos também vão passar por análise mais detalhada da Dataprev e do Ministério da Cidadania.
A consulta para saber quem entrou nesse novo lote pode ser feita no site cidadania.gov.br/auxílio.
E hoje receberam a terceira parcela do auxílio emergencial os trabalhadores nascidos em junho.
Beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 7 também receberam a parcela.
O governo agendou a data dos leilões de 3 áreas portuárias em Maceió, Alagoas, Santana, no Amapá e Fortaleza, Ceará.
Será no dia 13 de agosto, na B3, em São Paulo.
A área no porto de Maceió é destinada à movimentação, armazenagem e distribuição de granéis sólidos vegetais.
A de Santana será para farelo de soja e a de Fortaleza é destinada a trigo em grãos.
Os editais já estão disponíveis no site gov.br/antac.
O projeto Embarque Mais Seguro 100% Digital, que usa o reconhecimento facial para identificar os passageiros, será testado em outros 3 aeroportos do país: Brasília, Galeão, no Rio de Janeiro, e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, informou o Ministério da Infraestrutura.
O sistema já estava sendo testado em 5 aeroportos e na ponte aérea Congonha-Santos Dumont.
No momento do check-in, o passageiro é convidado a participar do projeto e, caso aceite, recebe uma mensagem no celular pedindo os dados, incluindo o CPF e uma foto.
Com o consentimento, o atendente gerente da companhia faz a validação biométrica do cidadão usando um aplicativo, comparando os dados e a foto com as bases governamentais.
Assim, o passageiro é identificado ao passar pelos pontos de controle biométricos por meio de câmeras e, portanto, não precisa apresentar documento e cartão de embarque.
O governo federal já estuda a implantação definitiva do projeto.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Gilmar Mendes do STF estende suspeição de Moro em relação a Lula a mais duas ações penais.
Superior Tribunal de Justiça afasta responsabilidade solidária de corretora por entrega atrasada de imóvel.
Mineradora Vale terá de pagar mais de R$350 mil de indenização a empregado que escapou do rompimento da barragem Brumadinho.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal estendeu a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em relação ao ex-presidente Lula há mais duas ações penais.
O ministro anulou todos os atos de Moro nas ações referentes ao sítio de Atibaia, em São Paulo, e aos imóveis do Instituto Lula. Fábio Ruas.
Gilmar Mendes é o redator do acórdão do habeas corpus em que foi declarada suspeição de Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá. Ele observou que as circunstâncias se repetiram nos três processos e que, por isonomia e segurança jurídica, é dever do STF estender o entendimento aos outros casos. Nessa quarta-feira, o plenário concluiu o julgamento do habeas corpus e manteve a decisão da segunda turma que declarou a suspeição de Moro.
O Superior Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade solidária de uma consultoria imobiliária pelos danos que o atraso na entrega de imóvel causou ao comprador.
Para os ministros, não houve falha na prestação do serviço de corretagem. Fátima Uchoa.
O consumidor ajuizou ação contra três empresas responsáveis pela incorporação e construção do imóvel e também contra a firma de consultoria que intermediou a venda. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou todas as empresas, solidariamente, a pagarem lucros cessantes. A quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da firma de consultoria imobiliária. No voto vencedor, a ministra Isabel Galotti assinalou que não há vínculo jurídico da corretora, que apenas intermediou o negócio, com as obrigações das partes celebrantes do contrato de compra e venda, no caso, o consumidor e as empresas responsáveis pela obra.
A mineradora Vale e uma empresa de engenharia com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, foram condenadas a pagar R$351.500 de indenização a um funcionário que escapou do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho.
O pagamento é para compensar os danos sofridos pelo trabalhador durante o esforço que fez para escapar da tragédia que completa hoje 29 meses.
Segundo o processo, o trabalhador exercia a função de encarregado e no dia do acidente estava em frente à barragem.
Além do dano no moral com repercussões psíquicas, o empregado sofreu uma lesão aguda na coluna.
O valor da indenização também é decorrente dos danos materiais relativos à perda de pertences pessoais no dia do acidente.
De acordo com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, a vítima também receberá pensão vitalícia em valor correspondente a 50% da remuneração.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que condenou três médicos pela morte de quatro pacientes.
Eles foram acusados de retirar órgãos para transplantes sem comprovação da morte encefálica dos pacientes Pedro Scartesini.
Eles pediam a parentes dos pacientes autorização para retirar os órgãos e alegavam um suposto quadro de morte irreversível, mas sem comprovação da morte encefálica. Os três médicos foram condenados a 15 anos de prisão em regime inicial fechado.
Ministérios Públicos, Federal da Paraíba e do Trabalho fazem alerta para que pessoas com deficiência ou comorbidades e grávidas sejam vacinadas contra a Covid-19.
O percentual de cobertura vacinal desses grupos no estado ainda não alcançou meta satisfatória. Marissa Almena.
O alerta será transmitido na programação diária dos canais abertos de televisão da capital, João Pessoa. Também foi firmado um compromisso com a Prefeitura para a realização de busca ativa das pessoas com mais de 18 anos, que pertencem a este grupo prioritário. Além disso, foi acertada a realização de busca ativa em outras cidades do estado. O objetivo é garantir a cobertura mínima da vacinação prevista no Plano Nacional de Imunização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em depoimento à CPI da pandemia, irmãos Luiz Ricardo e Luiz Miranda falam sobre possível pressão na compra de vacina Covaxin. Paulo Guedes detalha a proposta da segunda fase da reforma tributária em reunião da Comissão Covid-19. Caçada criminoso em Goiás reacende no Senado o debate sobre progressão da pena. Boa noite. Em depoimento à CPI da pandemia nesta sexta-feira, os irmãos Luiz Ricardo e Luiz Miranda falaram sobre uma possível pressão na compra da vacina indiana Covaxin. Luiz Miranda, que é deputado federal pelo Distrito Federal, disse que informou as possíveis irregularidades ao presidente Jair Bolsonaro, o repórter Rodrigo Rezende.
Luiz Ricardo, que é servidor concursado do Ministério da Saúde, apontou ainda questões como a presença de uma offshore de Singapura para pagamento de parte do negócio, ponto que não estava no contrato inicial, e foi questionado pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
A questão que me parece que é um problema é não constar no contrato, é essa que é a questão central, não consta no contrato da Precisa com o Ministério da Saúde uma terceira empresa que receberá o pagamento.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, rebateu.
É normal, senhor relator.
Só um minutinho.
Essas empresas farmacêuticas trabalham com offshore. A Pfizer trabalha com offshore, a AstraZeneca trabalha com offshore.
Luiz Miranda, que é deputado federal, afirmou que levou as questões presencialmente ao presidente da República, Jair Bolsonaro.
Não sou promotor de justiça, não sou investigador. Eu levei para a pessoa certa, na minha opinião, que deveria dar o devido provimento ao assunto, que é o presidente da República. O presidente entendeu a gravidade, olhando nos meus olhos, ele falou, isso é grave. E falou, vou acionar o DG da Polícia Federal.
Miranda destacou que após essa reunião presencial com Jair Bolsonaro, não conseguiu mais nenhum contato com ele para tratar desse assunto.
E o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, ao questionar os irmãos Miranda, afirmou que houve correções nas notas fiscais que regularizariam a compra. Luiz Ricardo afirmou que a fiscal do contrato permitiu, em uma terceira versão das notas, a diminuição no número de doses e a inclusão da Matson Biotech como intermediária, empresa que não constava no contrato inicial. Em reunião na comissão do Senado que acompanha as ações de combate à pandemia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, detalhou a proposta da segunda fase da reforma tributária, encaminhada nesta sexta-feira ao Congresso Nacional. A reportagem é de Marcela Cunha.
O texto eleva a faixa de isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 2.500. Hoje, só é beneficiado quem recebe até R$ 1.900. Com a mudança, o número de pessoas isentas vai saltar de 8 milhões para 16 milhões. O projeto também prevê a tributação dos dividendos recebidos por pessoas físicas com uma alíquota de 20%, com faixa de isenção de até R$ 20 mil por mês. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, é preciso mais equilíbrio no pagamento de impostos entre os mais ricos e os mais pobres. Já o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, ponderou que a taxação de lucros e dividendos pode desestimular ainda mais os investimentos no país.
tributação, senhor ministro, de dividendos não poderia provocar um menor interesse das pessoas físicas em investir na nossa bolsa, uma vez que nosso mercado ainda é tímido, se comparado com outros países, como os Estados Unidos, a população ainda investe pouco.
Durante a reunião, Guedes reforçou que caso haja uma terceira onda da pandemia, o governo irá estender o auxílio emergencial, hoje previsto para ser pago até outubro. O ministro da Economia disse ainda que não há fonte de financiamento para retomar o auxílio emergencial a R$ 600,00 e acrescentou que o governo não trabalha com a possibilidade de racionamento de energia e que a falta de luz durante a pandemia seria uma crise terrível.
O Senado debateu nesta sexta-feira, em sessão temática, a revogação da Lei de Segurança Nacional editada em 1983. A proposta, que deve substituir a atual norma, cria 10 novos tipos de crime contra a democracia, como fake news nas eleições e atentado ao direito de manifestação. Repórter Raquel Teixeira.
Entre as inovações da proposta que pretende substituir a Lei de Segurança Nacional estão os crimes de espionagem, golpe de Estado, atentado à soberania, violência política e sabotagem. Em debate no Senado, vários especialistas defenderam a revisão legal. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defendeu que a mudança faz parte da criação de um novo marco legal para garantir as liberdades individuais.
É uma luta que precisa recolocar uma nova síntese civilizatória no nosso horizonte. A defesa da vida, a inclusão pelo direito.
E a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou que é importante mostrar para a sociedade a necessidade de modernizar a legislação.
Isso é um típico projeto de lei que está dando visibilidade à sociedade da importância de revogar a lei, o lixo do governo antidemocrático.
O projeto deve ser votado em breve pelo Senado.
A caçada Lázaro Barbosa, fugitivo de uma penitenciária nas proximidades do Distrito Federal e que anteriormente havia se aproveitado de um saidão para voltar a cometer crimes, reacendeu o debate sobre benefícios a criminosos. Diante da repercussão do caso, senadores defenderam restrições para a progressão de pena e as saídas temporárias de presos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, disse que a comoção causada pela caçada a Lázaro Barbosa em seu estado não aconteceria se proposta dele, que condiciona a progressão de regime ao exercício de estudo ou de trabalho, estivesse em vigor.
Decidiu que o saidão seria definitivo e voltou a ser o que é, delinquente. Matou 4 pessoas de uma mesma família e sua fuga é tema obrigatório dos noticiários de rádio e TV em todo o país.
Outro senador do Podemos, Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, já conseguiu aprovar em 2 comissões o projeto que endurece as hipóteses para a progressão de regime de condenados por crimes hediondos.
Nós não podemos nos omitir quando tantos crimes vêm sendo cometidos e sabe lá quantos mais por este foragido.
Lazier Martins também é autor de proposta de emenda à Constituição que determina o cumprimento integral da pena em regime fechado nos casos de crimes hediondos cometidos com violência física contra a pessoa.
A Comissão de Transparência, Fiscalização e Defesa do Consumidor vai promover uma audiência pública na segunda-feira para discutir o preço dos combustíveis fornecidos pela Petrobras. O colegiado também vai tratar de denúncias a respeito da formação de cartéis de postos de combustíveis. Reportagem de Regina Pinheiro.
O requerimento para a audiência pública foi feito pelo presidente da comissão, senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal. O senador explica que a política de reajustes adotada pela Petrobras tem despertado reações na sociedade, pois o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e do etanol tem grande impacto na economia real e na vida das pessoas. Quando assumiu a presidência da CTFC, Regufe anunciou que o tema do preço dos combustíveis seria uma prioridade do colegiado.
Tenho certeza que vamos fazer um trabalho profícuo em favor da sociedade brasileira. Estou apresentando já um conjunto de pedidos de audiência pública envolvendo o aumento dos combustíveis no Brasil, o preço dos combustíveis, que precisa ser discutido no âmbito do Poder Legislativo também.
A carteirização de postos de combustíveis também será abordada na audiência pública. O debate está marcado para as 14h30 da tarde e o público pode participar enviando perguntas pelo portal senado.leg.br/e-cidadania.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um ótimo fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU fez levantamento para conhecer as políticas públicas e os programas do governo federal relacionados à internet das coisas. Essa é uma rede de objetos físicos, como veículos e eletrodomésticos com tecnologias embarcadas e conexão com uma rede externa capaz de reunir dados, transmiti-los e processá-los. De acordo com a auditoria do TCU, para funcionar no Brasil, a internet das coisas precisa de ampliação da cobertura de redes e da infraestrutura necessária para garantir a conectividade. O trabalho também identificou pontos positivos, como o esforço do governo federal para viabilizar a internet das coisas no país e a coordenação de estudos para fornecer um diagnóstico e um plano de ação para a área.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara pede que governo envie alternativa para a renda mínima.
Plenário aprova medida provisória que facilita a abertura de empresas.
Proposta aumenta tributos para compensar desoneração de combustíveis.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou esta semana medida provisória que aumenta tributos e reduz incentivos para compensar a desoneração de combustíveis. Ouça os detalhes na matéria de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que aumenta a tributação de instituições financeiras, reduz incentivos tributários da indústria química e limita o valor dos veículos comprados com desconto por pessoas com deficiência. Estas medidas têm como objetivo compensar a diminuição de tributos sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. Os deputados rejeitaram as mudanças feitas pelo Senado no texto aprovado pela Câmara no início de junho. Uma das principais polêmicas no plenário foi a extinção do regime especial da indústria química, o REIC, prevista na medida provisória original. O relator, deputado Moses Rodrigues, do MDB de São Paulo, concordou em incluir um período de 4 anos de transição até o fim do benefício, prazo que foi estendido pelo Senado para 8 anos. O REIC é um desconto do PIS/PASEP e da COFINS sobre a nafta e outros produtos destinados à indústria petroquímica. Deputados de diversos partidos protestaram contra o fim do benefício, que, segundo eles, provocaria desemprego e perda de competitividade da indústria nacional, como disse o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul.
Ela é uma medida provisória que tira a competitividade da indústria química brasileira. Não há sentido nenhum. No momento em que o país começa a debater uma reforma tributária, você pegar um setor específico, aonde o Brasil pode crescer, especialmente após o pré-sal, que o Brasil disputa um mercado importante no mundo com a China, com os Estados Unidos, com a Alemanha, e tira a competitividade da indústria nacional.
Diante das críticas, o relator Moses Rodrigues defendeu o texto do acordo feito na Câmara no lugar do que foi aprovado no Senado. Ele defendeu a importância da indústria química, mas disse que o benefício foi criado para ser temporário.
A proposta que veio do governo retirava o REIC no ano de 2021. E quero aqui lembrar que esse regime especial, ele existe desde 2004, portanto, há mais de 16 anos. E nós fizemos aqui um acordo no plenário, no começo de junho, para que a gente pudesse fazer de forma gradual em 4 anos.
A MP também aumenta a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 15% para 25% até o fim do ano, alíquota que passa a ser de 20% no ano que vem. O texto aprovado amplia de 70 mil para 140 mil reais o valor máximo dos veículos adquiridos por pessoas portadoras de deficiência com incentivos fiscais. Não havia limite antes da MP, mas, segundo Moses Rodrigues, o novo limite atende 95% deste público. A MP, que aumenta tributos e reduz benefícios para compensar desoneração de combustíveis, segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
Outra medida provisória aprovada pelo plenário facilita a abertura de empresas e diminui as barreiras para atividades econômicas. O repórter Antônio Vital volta ao programa para explicar os principais pontos da proposta.
A Câmara aprovou medida provisória que muda vários pontos da legislação com o objetivo de eliminar exigências e simplificar a abertura e o funcionamento de empresas, uma maneira de melhorar o ambiente de negócios no Brasil. A medida provisória diminui a burocracia para a abertura de empresas, protege acionistas minoritários e tira várias barreiras para o comércio exterior. Uma das inovações é a emissão automática de licenças e alvarás de funcionamento para atividades consideradas de risco médio. Alguns deputados apontaram que o licenciamento automático, baseado na autodeclaração do empreendedor, pode causar danos ao meio ambiente. Mas o relator, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, garantiu que empreendimentos potencialmente danosos não estão contemplados. Para o relator, o texto aprovado beneficia não apenas as grandes empresas, mas aquele empreendedor de bairro que monta um pequeno negócio.
É importante dizer e desmistificar que quando nós estamos falando de um ambiente de negócios, nós não estamos falando apenas de grandes corporações, de grandes empresas que possam vir a investir no Brasil. A medida provisória 1040, ela cria um ambiente de negócios mais carinhoso, menos hostil com o pequeno empreendedor. É para o médio, para o pequeno, que esta medida provisória irá beneficiar diretamente.
A definição do grau de risco de um empreendimento é feita pelo Comitê Gestor da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, a Rede SIM. O órgão classifica como de médio risco atividades como comércio atacadista de vários tipos de alimentos de origem vegetal e animal, hotéis, motéis, transporte de cargas de produtos não sujeitos à vigilância sanitária, educação infantil ou atividades médicas sem procedimentos invasivos. De acordo com a medida provisória, essa classificação, válida em nível federal, vai ser usada enquanto estados e municípios não fizerem suas próprias avaliações. O texto apresentado pelo relator também cria o cadastro fiscal positivo, com o objetivo de desburocratizar a apresentação de documentos que comprovam que o contribuinte está em dia com o pagamento de impostos e cria incentivos para os bons pagadores. A medida provisória também altera o Código de Processo Civil para aprimorar o instrumento de citação eletrônica, de modo a melhorar as posições do Brasil em um ranking do Banco Mundial que trata da automatização de atos processuais jurídicos. Para o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, essas medidas vão melhorar a posição do Brasil no comércio mundial.
Traz melhorias do ambiente de negócios para o país. Nós precisamos melhorar a nossa posição no ranking do Banco Mundial. E vamos melhorar. Esta MP, ela cria conjunto de medidas para melhoria do ambiente de negócios do país. Procura colocar o país como um dos 50 melhores países do mundo para fazer negócios, atrair investimentos, grandes empregos e prosperidade.
A medida provisória também altera os procedimentos para o encerramento de empresas, reduzindo os prazos para a baixa do CNPJ, uma maneira de evitar o acúmulo de empresas fantasmas no cadastro e permitir que o empreendedor abra outra empresa. Prevê ainda medidas destinadas a facilitar as exportações. Uma delas é a obrigação do poder público manter um guichê eletrônico único para que empresas possam apresentar toda a documentação relativa às operações de exportação e importação. A MP foi aprovada com poucas críticas e muitos elogios, depois de o relator ter incorporado emendas sugeridas por praticamente todos os partidos. Mas o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, criticou a extensão, a complexidade e o pouco tempo de análise para a medida tão abrangente.
E fica aqui um apelo para que se possa fazer mais debate de forma mais profunda e principalmente por temas, que não será de forma rápida e de forma, dessa forma intensa que se discute legislação ambiental, bandeira de navios e ao mesmo tempo se altera ou não o contrato social.
A MP também trata de fornecimento de energia elétrica. Fixa em 5 dias o prazo máximo para autorização de obras de expansão da rede elétrica em vias urbanas. Além disso, cria um sistema integrado de recuperação de ativos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com o objetivo de facilitar a identificação de bens e devedores e agilizar a recuperação de créditos públicos ou privados. A MP também considera inconstitucional a suspensão do exercício profissional de uma pessoa em função da falta de pagamento da taxa de anuidade de conselhos profissionais, seguindo decisão do Supremo Tribunal Federal. mas permite que os conselhos notifiquem extrajudicialmente devedores de anuidades, com a possibilidade de inclusão em cadastros de inadimplentes. A medida provisória destinada a melhorar o ambiente de negócios no Brasil segue agora para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Política. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, cobra da presidência da Câmara a aceitação de um dos mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. A deputada argumenta que a Constituição oferece a possibilidade de afastamento do presidente quando ele comete crime de responsabilidade durante o mandato.
Segundo Maria do Rosário, a política de incentivo ao desmatamento, a omissão do governo no combate à pandemia e a tentativa de entregar setores estratégicos do país para iniciativa privada já são motivos suficientes para a abertura do processo de impedimento de Bolsonaro.
Padre João, do PT de Minas Gerais, aponta o descaso do governo federal no combate à pandemia como a motivação para as manifestações do dia 19 de junho. Na visão do parlamentar, os atos demonstraram a indignação da população com a insensibilidade do presidente Bolsonaro aos mais de 500 mil mortos pela Covid-19.
Padre João critica também a falta de um plano de governo para o combate à fome e ao desemprego. Segundo ele, já são mais de 15 milhões de brasileiros sem renda e sem trabalho e cerca de 20 milhões que estão na miséria.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, critica as manifestações contra o governo Bolsonaro ocorridas no último dia 19. Na opinião do deputado, os protestos mostram que, além de perder o poder de mobilizar as massas, a oposição perdeu a narrativa que vinha defendendo desde o início da pandemia, contra aglomerações e a favor do isolamento social.
Carlos Jordi lamenta as 500 mil mortes em decorrência da Covid-19 e afirma que é desonesto querer culpar o presidente da República pelos estragos gerados pela doença. De acordo com o parlamentar, o povo sabe que Bolsonaro tem se esforçado para viabilizar o auxílio emergencial e medidas como linhas de crédito para pequenas empresas.
Bira do Pindaré destaca a filiação do deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, e do governador do Maranhão, Flávio Dino, ao PSB. Segundo ele, ambos são figuras importantes para a política nacional.
Bira do Pindaré ressalta a luta de Freixo contra as milícias do Rio de Janeiro e sua atuação como líder da minoria na Câmara, e afirma que a filiação dos dois políticos reforça o caminho que o PSB tem seguido rumo à democracia e à defesa da vida.
Desenvolvimento Regional.
Leonardo Monteiro, do PT, celebra a aprovação pelo Senado de projeto que inclui mais de 70 municípios de Minas Gerais nas áreas de atuação da SUDENE. O deputado considera a medida justa, já que a região chamada de Vale do Mucuri foi devastada ao longo dos séculos para contribuir com o desenvolvimento econômico do país.
Leonardo Monteiro diz que a inclusão dos municípios mineiros na área de atuação da SUDENE corrige injustiças históricas e abre perspectiva de geração de emprego e renda para a população local.
Benis Leocádio, do Republicanos, participou de visita técnica às obras da barragem de Oiticica, no município de Jucurutu, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte. No evento, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a liberação de R$ 38 milhões de reais para a continuidade do empreendimento.
Benis Leocádio também participou da assinatura da ordem de serviço para a preparação do projeto da barragem Poço de Varas, localizada no município de Coronel João Pessoa, e também da cerimônia de autorização de início das obras do ramal Apodi, que, de acordo com o congressista, levará a irrigação para toda a região de Seridó.
Pompeu de Matos, do PDT, destaca o projeto Corredor Turístico, formado pela Associação de Turismo do Litoral Norte e Costa Doce do Rio Grande do Sul. Segundo o deputado, a rota ecológica precisa ser preservada, mas também visitada.
Pompeu de Matos ressalta ainda que hoje o trajeto do corredor turístico, saindo do Uruguai e Argentina, é feito pela Lagoa dos Patos. O deputado argumenta que é fundamental a construção de uma ponte entre as cidades de São José do Norte e Rio Grande para o crescimento da região.
Economia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pede que a Câmara vote urgentemente projeto que cria um marco legal para a geração própria de energia solar e outras fontes renováveis. O deputado afirma que é preciso investir em alternativas que possam deixar a conta de energia elétrica mais barata, acabando com a dependência do Brasil em relação às hidrelétricas e termoelétricas.
Charles Fernandes alerta que a falta de investimentos em fontes de energia limpa pode sobrecarregar ainda mais o sistema elétrico brasileiro, provocando um apagão no país.
Rogério Correia, do PT Mineiro, afirma que o Brasil está de luto por causa das mais de 500 mil mortes em decorrência da Covid e devido à privatização da Eletrobras.
Rogério Correia afirma que a venda da estatal, além de ferir a soberania nacional, terá como consequência o aumento nas tarifas de energia elétrica e a piora na qualidade do serviço oferecido.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, afirma que a privatização da Eletrobras só interessa aos que poderão lucrar com o aumento da tarifa de energia elétrica, que serão os especuladores financeiros e os futuros donos da empresa. O deputado lamenta que o governo federal vê no patrimônio que, além de ter 17 bilhões de reais em caixa, teve lucro de cerca de 30 bilhões de reais nos últimos 3 anos.
Segundo Pedro Czai, o valor total da Eletrobras gira em torno de 400 bilhões de reais, contando com Chesf, Eletronorte, Furnas e Eletrosul. O parlamentar alerta, entretanto, que a intenção do governo Bolsonaro é vender a estatal por 50 bilhões de reais.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, chama a atenção para possíveis ilegalidades na fusão entre as companhias aéreas Latam e Azul, recentemente anunciada pela imprensa. Segundo o deputado, a transação pode desencadear graves consequências para o setor aéreo brasileiro, como o aumento de poder de um pequeno número de empresas e o aumento no valor das passagens.
Eduardo Bismarck informa que a Comissão de Turismo da Câmara irá debater o assunto em audiência pública. O parlamentar alerta que a conclusão do negócio representaria para a Azul o comando de mais de 60% do mercado doméstico de aviação.
Ciência e tecnologia.
Marx Beltrão, do PSD de Alagoas, parabeniza o governo federal pelo lançamento do edital 5G. Para o deputado, a medida representa um avanço tecnológico, permitindo o acesso à internet, Wi-Fi e sinal de telefonia em todos os lugares do Brasil.
Marx Beltrão destaca requerimento de sua autoria para a inclusão do 5G em todas as escolas públicas do país. Segundo o deputado, dos 130 mil estabelecimentos de ensino público, 30% não tem nenhum tipo de comunicação com a internet.
Presidência.
A Câmara está debatendo proposta que reformula os benefícios financeiros do programa Bolsa Família. No entanto, o presidente Arthur Lira sugere que o governo mande uma proposta indicando as fontes para financiar as alterações. Ouça mais com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou do governo mais uma vez o envio de uma proposta com um novo programa social de transferência de renda. Ele defendeu a reformulação do programa Bolsa Família para que seja mais inclusivo e mais amplo. Segundo Lira, apesar dos deputados discutirem um projeto que reformula os benefícios financeiros do programa Bolsa Família, o ideal é que o governo mande uma proposta indicando as fontes que irão bancar a alteração do programa social. Lira avalia que o ideal é que a proposta seja votada logo após o recesso parlamentar de julho.
Essa diferença, além do valor, ela será determinante para o futuro dessas pessoas, para que elas possam ter a garantia da sua subsistência, da subsistência da sua família, com dignidade. possibilidade de poder se alimentar, porque é o básico hoje, e ter acesso a buscar e a sonhar por voos mais altos. Mas eu penso a maneira ideal, a forma correta é de nós esperarmos essa régua econômica, o formato, as limitações, porque nós vamos precisar de fontes para estabelecermos a regra do novo programa.
Arthur Lira disse esperar que a reforma administrativa seja votada até o final de agosto pelo plenário. Lira reafirmou que a proposta não atinge os atuais servidores públicos e não vai atacar direitos adquiridos. Segundo ele, com um marco temporal delimitado, ou seja, com um texto sendo válido a partir de sua promulgação, o texto poderá tramitar com mais facilidade entre os deputados.
Mesmo sem ter direito regimental, alguns partidos ficariam fora da comissão especial. Um ato nosso alterou a proporcionalidade para que todos os partidos da Câmara tivessem acesso, os que têm direito regimental e os que não, até para que o debate fique mais amplo, não é? E tenha toda a autenticidade, tenha toda a autonomia de o texto que sai de lá seja um texto amadurecido e tenha sua aprovação rápida.
Arthur Lira também comentou as denúncias envolvendo a compra da vacina indiana com vacina. Sim, de acordo com dados do Tribunal de Contas da União, o TCU, a Covaxin foi a vacina mais cara negociada pelo governo federal até agora, valor 4 vezes maior que a vacina da Fiocruz, por exemplo. Lira confirmou que foi informado sobre a denúncia pelo deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, cujo irmão é servidor no Ministério da Saúde, e apresentou supostas provas dos desvios. Lira afirmou que, se o deputado tem provas de irregularidades no Ministério da compra do imunizante, deve apresentá-las. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.